Obreiros Evangélicos, capítulo 57. A fé. As maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Elas são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando com sincera e angustiosa fé, os homens se apegam ao forte braço do poder. A verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são! São como dois braços por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder do infinito amor. Fé é confiança em Deus. Acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Assim, em lugar de nossos próprios caminhos, ela nos leva a preferir os seus. Em vez de nossa ignorância, aceita sua sabedoria. Em lugar de nossa fraqueza, sua força. Em lugar de nossa pecaminosidade, sua justiça. Nossa vida, nós mesmos, pertence-lhe já. A fé reconhece-lhe o direito de propriedade e aceita as bênçãos do mesmo. A fé, a retidão, a pureza são indicadas como segredos do sucesso da vida. É a fé que nos leva à posse delas. Todo bom impulso ou aspiração é dom de Deus. A fé recebe dele a vida que unicamente pode produzir o verdadeiro crescimento e eficiência. E é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que nos habilita a ver para além do presente, com seus fardos e cuidados, ao grande porvir em que tudo quanto nos traz agora perplexidade será esclarecido. A fé vê Cristo posto como nosso mediador, à destra de Deus. A fé contempla as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. A fé vê as vestes e a coroa preparadas para o vencedor e escuta o cântico dos remidos. A fé perfeita, a entrega do próprio eu a Deus, a singela confiança em sua palavra empenhada, deve constituir uma parte da experiência de todo ministro. Apenas quando possui essa experiência pode um ministro tornar claro o assunto da fé ao duvidoso e falto de confiança. Fé não é sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A verdadeira fé não se acha de maneira alguma aliada à presunção. Somente aquele que tem a verdadeira fé está seguro contra a presunção, pois esta é a falsa fé de Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas delas se serve, como fez Satanás para desculpar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção os induziu a transgredir sua lei, acreditando que seu grande amor os haveria de salvar das consequências do pecado. Não é fé o que reclama o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais é assegurada a misericórdia. A fé genuína tem seu fundamento nas promessas e medidas das Escrituras. Falar acidentalmente de religião, orar sem fome de alma e fé viva, de nada aproveita. Uma fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não poderá nunca trazer cura à alma. A fé que é para a salvação não é uma simples aquiescência intelectual com a verdade. O que espera por inteiro conhecimento para que possa exercer a fé, não pode receber bênção de Deus. Não é bastante crer a respeito de Cristo. Precisamos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como um salvador pessoal, a que aplica a nós mesmos os seus méritos. Muitos consideram a fé como uma opinião. Mas a fé salvadora é uma transação mediante a qual os que recebem Cristo se ligam em concerto com Deus. A fé genuína é vida. Uma fé viva quer dizer aumento de vigor, uma firme confiança por meio da qual a alma se torna uma potência vitoriosa. Incredulidade e dúvida. A fé toma a Deus em sua palavra, não buscando compreender a significação das probantes experiências que sobrevêm. Muitos há, porém, que possuem pouca fé. Estão continuamente temendo e tomando emprestadas aflições. estão dia a dia cercados de provas de amor de Deus, gozam cada dia as bondades de sua providência, mas passam por alto essas bênçãos. E as dificuldades que encontram, em lugar de os conduzir para Deus, deles os separam, porque despertam desassossegos e queixumes. Fazem eles bem em ser assim incrédulos? Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar, e seu temor e queixas ofendem o Espírito Santo. Não é porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve que devemos crer. Devemos confiar em suas promessas. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição penetra no coração de Cristo. Quando temos pedido sua bênção, devemos crer que a receberemos e agradecer-lhe porque a temos. Entreguemo-nos então aos nossos deveres, certos de que a bênção virá quando mais dela necessitarmos. Quando houvermos aprendido a fazer assim, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente segundo as riquezas da sua glória e a operação da força do seu poder. Muitas vezes a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de se cumprir. A imaginação pinta uma iminente ruína diante de nós e atrás servidão e morte. Todavia, a voz de Deus nos diz claramente: avante! Obedeçamos à ordem, mesmo que nossos olhos não possam penetrar as trevas. Os obstáculos que nos impedem o progresso jamais desaparecerão diante de um espírito vacilante, duvidoso. Aqueles que adiam a obediência para quando desaparecerem as incertezas e não houver mais riscos de fracasso ou derrota, nunca virão a obedecer. A fé olha para lá das dificuldades e lança mão do invisível, da própria onipotência. Portanto, não pode ser iludida. Ter fé é apoderar-se da mão de Cristo em todas as emergências. O obreiro de Deus precisa de uma fé robusta. As aparências podem ser adversas, mas na hora mais sombria, a luz fulgura além. As forças daqueles que com fé amam e servem a Deus serão renovadas dia a dia. O entendimento do infinito é posto ao seu serviço a fim de que, cumprindo seus desígnios, eles não errem. Conservem esses obreiros o princípio de sua confiança firme até ao fim, lembrando que a luz da verdade de Deus tem de brilhar nas trevas que envolvem o mundo. Não deve haver desânimo em relação com o serviço de Deus. A fé do obreiro consagrado deve suportar qualquer prova que lhe sobrevenha. Deus é capaz e está desejoso de outorgar a seus servos toda a força de que eles necessitam e a sabedoria que suas várias necessidades exigirem. Ele fará mais do que cumprir a mais alta expectativa dos que nele põem a confiança. Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, temos um guia para dirigir o caminho. Sejam quais forem as perplexidades, temos um infalível conselheiro. Qualquer que seja a dor, a privação ou a solidão, temos um amigo que sente conosco. Se em nossa ignorância damos passos errados, Cristo não nos deixa. Sua voz clara e distinta faz-se ouvir dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O braço da onipotência está estendido para nos levar avante e sempre avante. Avançai, diz o Senhor, eu vos enviarei auxílio. É para a glória de meu nome que pedis e a vez de receber. Os que estão espreitando a ver vossa derrota hão de ver ainda minha palavra triunfar gloriosamente. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Deus nunca deixa o mundo sem homens capazes de discernir entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça. Ele tem homens designados para se porem à frente da batalha nos tempos de emergência.